Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Mostra Quimerama, que é a mostra de cinema independente de ficção científica, horror e fantasia. Essa é a terceira edição da Quimerama. Estamos em 2022, ainda um ano tenso, mas que se torna necessário a gente continuar dando atenção às produções independentes nordestinas, que é o foco da nossa mostra. E esse podcast foi pensado para que a curadoria da mostra fosse conversando sobre os filmes e sobre os sentimentos que tivemos nessa terceira edição. Então eu sou o Elvio Franklin, sou um dos produtores e um dos curadores da mostra, e eu estou aqui com o Rafael Mirai, que também é um dos produtores, é criador desde a primeira edição da mostra, e também fez a curadoria junto comigo.
Olá, meu nome é Rafael Mirai, eu sou idealizador da primeira Mostra Quimerama, fui curador na primeira, na segunda e também agora na terceira, aqui com o Elvio Franklin. E vamos falar sobre as sessões, vamos falar sobre cada filme que foi selecionado na mostra, né?
Então, galera, vamos dar continuidade às nossas conversas sobre as sessões da mostra, da terceira Mostra Quimerama, a edição de 2022 da mostra. E a gente começa, né, lembrando, o nome dessa mostra é um filme que eu sou completamente apaixonado, que é O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E eu acho que é bem acertado, faz muito sentido. Eu gostei muito da nossa ideia, Rafa, eu tenho que falar. Essa ideia de colocar os títulos da mostra, né, das sessões da mostra, com nomes dos filmes do Glauber, não só pelo Glauber ser um diretor, né, ser quem ele é, mas também por ele ser nordestino e por ele também brincar com esses gêneros, né? De certa forma, em muitas das obras dele, acho que, enfim.
Foi dos filmes.
Parabéns pra nós.
Foi dos filmes dessa sessão que eu tive essa ideia, assim, porque a particularidade dos filmes dessa sessão, não todos os filmes, mas a maioria tem um personagem misterioso, uhum. Um personagem meio assim, uma besta fera, um bicho do mato, assim, que fica querendo aterrorizar o herói do filme, né? Então, uhum. Quando eu vi isso, esse padrão, assim, mais de um, aí eu pensei, não... É o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E aí foi nesse momento que veio esse insight, assim, para pensar isso para as sessões. E o primeiro filme é O Adventício, é um filme aqui de Fortaleza, e é um filme feito nesse contexto de isolamento, de pandemia, né? Em que o personagem é visitado por uma presença mística. É uma luz, uma entidade que vai de encontro a ele, né?
Ele é desses, né, que a gente vem falando que foram muito presentes na mostra desse ano, que são esses filmes feitos durante o isolamento, durante a pandemia. E esse é interessante porque ele faz uma metáfora, uma alegoria do próprio isolamento, né, eu acho. Pelo menos assim foi como eu li o filme. Ele pra mim, ele fala sobre o quão estranho pra gente foi e está sendo ainda pra muitos, né? Ficar dentro de casa tanto tempo, sem muito contato com outras pessoas, assim, ou somente com um contato virtual, né? Eu acho que esse filme fala um pouco disso e trazendo, né, utilizando bem o gênero e os elementos do horror, assim, pra falar sobre um tema que é uma coisa que esses gêneros que a gente trabalha na mostra, né? Todos eles fazem muito bem, né? A gente já falou sobre isso lá no episódio zero e vem falando sempre. E eu acho que o Adventista, ele fala muito bem, de uma forma muito boa do isolamento, utilizando esses elementos, sabe?
Assim, eu concordo com essa visão de que o isolamento criou sensações estranhas na gente, assim, sabe? Uhum. Muitos mais casos de estresse, depressão, ansiedade, essas coisas. E uns sofreram mais do que outros, assim, tipo... Sim. Eu lembro que o primeiro mês do isolamento, assim, A primeira semana, ah, beleza, uma semana em casa. A segunda semana, ah, beleza, 2 semanas em casa. A terceira eu já queria, assim, sair voando, sabe? Criar asas e voar. Então, é algo que a nossa geração nunca passou por nada parecido. E, tipo, muita gente teve, sono afetado, essas coisas. Então, foi um espaço, por bem ou por mal, né? Que criou, propício para certas narrativas, né? Tipo, o isolamento criou essas sensações de depressão, ansiedade. A gente pode, criar uma metáfora assim, criou esses fantasmas, né? Que ficam ali sondando a gente. Uns vão entrar com mais intensidade que outros, uns vão ser mais efetivos que outros. E esse filme, acho que é uma meio alegoria para isso, assim, desse protagonista que tá ali, uma presença estranha chega para ele, que ele não sabe da onde vem, não sabe se comunicar bem. Então, para mim, é uma metáfora para tudo isso, assim.
E a gente fala um pouco sobre isso, né, no texto curatorial, que a gente fala sobre como o que pode sair desse nosso contexto, desse contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento, mas também o contexto político e tão violento que a gente está vivendo politicamente, socialmente. Então, dá para perceber quando você assiste os filmes da Mostra que houve uma influência, e é bem natural isso, né? Desse nosso contexto, né? Assim, e é um contexto que na vida real a gente tá, parece que a gente tá vivendo num filme de terror, numa ficção científica, né?
Isso.
Então, muita coisa naturalmente sai disso, né? Sai da cabeça da galera enquanto tá vivendo isso. E aí a gente viu muito filme assim na Mostra.
Isso. Essa assim, uma das facetas do cinema contemporâneo que eu gosto mais é de ele é um diálogo direto com a realidade, sabe? Com a realidade daquele momento que não necessariamente é a realidade de 10 anos atrás ou que se vai fazer sentido daqui a 10 anos. Mas fica registrado os sentimentos, os pensamentos. Para mim é uma espécie de filme vivo ali, que está dialogando com a realidade. Tem esse ar fantasioso, esse ar de alegoria, mas se você está ali naquele momento, naquela mesma época assistindo, é muito forte, assim, você sente esse diálogo, assim, aquilo fala contigo, mesmo sendo uma narrativa ali fantasiosa, assim, sabe? Então, eu gosto desses filmes e que pegam ali as ferramentas do cinema de gênero, fazem ali uma crítica ao contexto presente, consegue ser um diálogo direto, assim, com o espectador, né, nessa forma de registrar o que está rolando e dialogar. Não é uma coisa para registrar e, ah, isso aqui é um mero entretenimento. Não, aqui tem um diálogo, aqui tem uma tentativa de botar em debate o que está rolando, nem que seja de forma breve, nem que seja de forma lúdica, né? Mas é um filme válido, assim, tem um
Isso.
texto válido.
Então, o Adventício é um filme que teve, na direção, no roteiro, na produção e no, na interpretação do personagem, o Abdiel Anselmo. Filme aqui de Fortaleza.
O próximo filme é o A Botija, o Beato e a Besta Fera. É um filme de Caruaru. E é um filme, assim, que eu gostei muito de todos esses elementos do Nordeste que ele traz, o misticismo do Nordeste, né? Alguns elementos de folclore. E tem uma jornada ali do protagonista. Que eu não vou dar muito spoiler do que é essa jornada dele, mas que ele encontra o sertão como esse espaço de atuação e que ali ele tem um personagem estranho, uma besta que é um personagem que antagoniza com ele, né?
Esse foi um filme que, assim como eu tinha falado no episódio anterior sobre o Corpo Seco, esse foi um também que me trouxe sentimentos parecidos, assim, porque ele tem essa ambientação, no sertão, e ele também traz uma história que essa sim eu conheço, eu já tinha ouvido falar bastante, que é essa história da botija, que é uma história do folclore daqui, que, assim, lá no Cariri, lá onde eu nasci, se fala muito sobre isso ainda, que é sobre esses tesouros, assim, escondidos, às vezes enterrados embaixo de casas ou em algum lugar mais remoto, enfim, que eles são meio que amaldiçoados, sabe? E aí parece que você só consegue encontrar esse tesouro a partir de sonhos. Só que esse tesouro, ele é amaldiçoado, porque ele tem um dono, mesmo que esse dono esteja morto, ou sei lá, sabe? E aí pode variar. Aqui, no caso, não é um fantasma, é uma entidade que está mais próxima ali de um demônio. E aí eu achei legal como o filme traz uma coisa que é muito forte para a cultura nordestina, que é a coisa da religiosidade, né? E eu acho que esse tema da religiosidade no sertão é algo muito rico também pro terror, sabe? Eu sempre... Eu não sei se tu já foi, Rafa, ali em Juazeiro do Norte, lá no Horto do Padre Cícero. E aí lá tem um museu, que tem a igreja, né? E tem um museu lá naquele mesmo lugar onde tem a estátua, que é conhecida já. E aí lá tem um mortuário com vários chamados ex-votos, que são esculturas de madeira, pequenas esculturas de madeira que as pessoas... dão como uma forma de pagar uma promessa de ter se curado de alguma doença. Então, tipo, se você se curou de uma doença no braço, aí você faz uma escultura de braço e eles vão acumulando esses ex-votos e vão deixando a mostra lá. E é bizarro, bicho. Assim, pra mim é terror total. É tanto que eu tenho uma espécie de filme, filme de viagem, filme de diário de viagem que eu fiz, que mostra um pouco isso, e eu não foi intencional, mas quando eu terminei de editar e quando outras pessoas assistiram, a gente sempre acha que um filme é de terror, sendo que é um simples registro de uma viagem, sabe? Só que por ter esses elementos religiosos, que, né, o cemitério, a coisa do ex-voto, e nesse filme não tem exatamente isso, mas tem essa religiosidade em alguns elementos, além do próprio monstro que aparece, mas tem, tipo, elementos... De santos, de figuras de santos, de texto, de cruzes na parede. Uma coisa que é muito, muito comum, assim, muito forte no interior do Nordeste, nas cidades do interior do Nordeste ainda hoje. E que, pra mim, pessoalmente, eu acho que o filme utiliza isso muito bem. Traz um clima muito, muito massa de terror, assim.
Essa questão dos elementos religiosos, dos signos religiosos, tem um paradoxo enorme, assim, de que, tipo... Para o católico, a cruz, o cemitério, essas coisas, não são vistas como coisas ruins, né? Tipo, são coisas ali positivas. O cemitério não tão positivo, mas o cemitério é visto como um lugar de paz, né? Sim. Mas, quando a gente transpõe isso para a ficção, para a narrativa fantástica, o cemitério é um signo de um portal para o mundo dos mortos, né? Tipo, o que é que pode sair dali? Não vai sair coisa boa dali, né? A ideia das cruzes, assim, né? Sempre é um signo cinematográfico, assim, de você ter um espaço assim, com muitas cruzes, nunca é um sinal bom, né? Mas se você mostrar pra sua avó, ela vai dizer que é lindo, né? Que coisa linda isso aqui.
Não, então, esse mesmo filme que eu te falei, que é o meu, que eu fiz nesse diário de viagem, e que muitos amigos, e eu mesmo acho ele meio que um filme de terror... Eu já mostrei pra tias minhas, que são muito católicas, e elas acharam lindíssimo, não... assim, acharam uma coisa mais linda, como se eu estivesse homenageando, né? Assim, de certa forma é também, mas assim, é legal como cada pessoa tem uma, a partir de sua própria experiência, sua própria vivência, tem uma interpretação diferente daquilo, acho bem
isso,
interessante.
Isso, tipo, minha avó, ela tinha muitas, tinha cruzes, tinha esculturas em casa, então eu meio que com ela tinha essa vivência católica, né? Mas ela praticava o catolicismo e eu ia mais acompanhando ela. E eu sempre achei muito tenso aquelas cruzes, aquelas imagens, mas para ela aquilo era o contato com o divino, né? É um paradoxo, assim, é uma contradição que nunca vai entrar na minha cabeça. Assim. E eu não dormia em quartos lá da casa dela que tinha as imagens, eu não conseguia... Eu simplesmente não conseguia dormir de boas, assim, mas ela não via problema nenhum, pra ela era o lugar mais pacífico do mundo, assim. Então isso...
É engraçado como a gente carrega essa tradição, que eu acho que é bem ibérica, né, bem da Europa, assim, do Portugal, que traz essa religiosidade muito forte e das imagens, né, que é uma coisa bem medieval, assim, isso. Que a gente tem muito no Nordeste.
Pois é, então essa questão dos elementos católicos, de cruz, de imagens, a gente tem isso por toda a América Latina, tem uma coisa assim só do Nordeste, então cada região vai dar um sincretismo disso com o folclore local, com as lendas locais, e esse filme aqui, ele costura isso com o nosso folclore local, né, tipo... É um personagem que está ali no contexto de Nordeste, se lembra uns filmes que lidam com a questão da seca, da fome no Nordeste, e que um personagem que tem que se construir dentro desse espaço, ele tem todo esse contexto religioso que em alguns momentos é positivo, na cabeça dele em outros momentos não, cria esse conflito, que é o tipo de conflito comum desses personagens, do herói que está ali num contexto religioso, um herói nordestino que está num contexto religioso e que aqui se constrói essa narrativa fantástica de que ele luta contra essa besta fera, que é o antagonista dele, né?
Isso.
Esse filme é roteiro, direção e produção de Túlio Bitty, é um filme de Caruaru, Pernambuco. O próximo filme é O Fio de Ariadne, um filme daqui de Fortaleza.
Cara, esse filme, ele é um desses que traz. Ele é bem alegórico, assim, também, no sentido de. Ele traz uma narrativa que é clara, mas, assim. É dessas que dá pra ter muitas interpretações, assim, sabe? Ele é sobre uma costureira, né, sei lá, dona de uma,
De
como é
uma
que chama?
facção que a
De uma
gente chama
facção,
aqui.
exatamente, de uma
Uma
facção,
facção de
exatamente.
costura.
Que aí tem várias, né, várias, ela é tipo uma professora também, né, ali,
Isso,
ela
isso, isso.
tem alunas ali que ela ensina a costurar, usar a máquina de costura e tal, e ela descobre que ela tá grávida, né, a primeira cena já é esse chá revelação, né,
Isso.
que ela tá grávida, na verdade, não é, acho que não é nem do sexo, é do anúncio da gravidez, né.
Isso.
O filme, ele faz uma, pelo nome, você já pega, né, se você for familiarizado um pouco com a mitologia grega, com as histórias da mitologia grega, você sabe um pouco sobre o que é o Fio de Ariadne, né, que é uma... Eu não lembro muito bem, eu lembro que ela é uma princesa, alguma coisa assim, que ela ajuda o cara lá do Minotauro a sair do labirinto, como é que é o nome do cara? Teseu, né? É Teseu?
Isso. Conhecida por ter se apaixonado pelo herói Teseu.
Isso. Exatamente, ela ajuda o Teseu a fugir do labirinto utilizando um fio, né, uma linha, na verdade, e aí essa brincadeira com a coisa do fio, da linha e da personagem que é uma costureira e que essa gravidez dela tem algo de estranho, né, e aí ela tem algumas coisas do passado dela que estão atormentando ela ali, enfim, eu acho um filme bem bonito assim no sentido de você conseguir ter várias interpretações do que está rolando, porque ele não é muito claro assim nessa mensagem, mas ele tem um narrativo, narrativamente ele é bem simples.
Eu gosto muito desse filme, desse aspecto que é bem claro, que cria essa relação do protagonista e do antagonista, e que eu acho que isso dialoga muito com o filme anterior, por isso que esses dois estão na mesma sessão, e esses dois dispararam isso de que ambos têm uma besta, né? Ambos têm essa figura alegórica, demoníaca. E essa personagem, ela tem esse impasse aí do fio, dessa gravidez atípica, estranha, né, sobrenatural, mas ela bate o pé no chão para enfrentar, né? Tipo, ela não está sendo consumida pela aquela coisa sobrenatural. Ela não tem uma cena para desenvolver isso, de ter um conflito e tal, visual, mas a personagem se coloca numa postura de eu vou enfrentar isso aqui não vai me vencer, isso aqui. É uma postura, uma heroína, né? Então, esse filme dialoga muito com o anterior, nesse sentido, assim. Esse filme foi direção e roteiro de Moza Freire e Tom Martins, produção de Abigail Anselmo, Moza Freire e Tom Martins, uma produção daqui de Fortaleza, do pessoal ali da Vila das Artes. Próximo filme é o Aluga-se, é um filme de Vitória da Conquista na Bahia. É um filme nesse contexto de isolamento, de pandemia, em que o jovem tem um protagonista que alugou um apartamento e ele não está muito confortável nesse local e tem uma presença sobrenatural que circula ali.
Eu lembro que quando eu assisti esse filme, quando eu vi esse contexto da mudança e tal, eu falei, caraca, esse filme é um filme de terror sobre o terror que é se mudar. Levar todo, sabe, toda a sua vida pro... Mas ele é um desses também que fala, né, como tu falou, dentro desse contexto de isolamento, e que fala também sobre esse isolamento, que dialoga um pouco com o primeiro filme dessa sessão, né, com o Adventício também um pouco.
Isso.
Porque ele traz essa... Ele trabalha um pouco com essa solidão do isolamento, né? E aí esse medo meio que transfigurado nessa presença que tu falou, né? Nessa presença constante. E é legal porque o protagonista, ele tá em constante comunicação virtual com alguém, assim, com pessoas. Mas eu acho que ele meio que fala um pouco sobre como a gente... aquela história de que você tá só no meio de muita gente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá em contato, né, mesmo que virtual, com muitas pessoas, né, a gente, se a gente não tiver só na presença realmente de pessoas, isso não vale muita coisa, assim, sabe? Eu acho que o filme fala um pouco disso pra mim.
Eu também concordo com essa visão e disso, de, né, pandemia mais essa solidão, essa solidão física, né? Você tem ali um contato virtual com as pessoas, mas você tá numa solidão física e você tá num lugar sozinho, numa casa que você alugou, assim, num contexto de pandemia. Eu também ficaria morrendo de medo, assim, de pra esse lugar que eu fosse, sabe? Então, acho que esse filme é um fruto dessas tensões, dessa condição específica, assim, de você... tá longe da sua família, dos seus conhecidos, você tá morando sozinho num lugar, aí os medos que isso gera, aí esses medos aqui se materializam como essa figura que atormenta o personagem, mas não consome ele, de certa forma, né? Tipo, porque o que acontece entre a penúltima cena e a última, assim, de que ele bota a casa, desculpa o spoiler, que ele bota a casa pra alugar de novo, né? Tipo, o que é que houve entre esses dois momentos? Ele se conciliou com aquela figura, ou aquela figura dominou ele, sabe? Eu acho isso um ponto interessante desse filme. O que aconteceu ali, né? Ele não foi consumido, ele não foi levado, ele tá saindo assim meio que de boas da casa. Isso é o ponto que eu chamo a atenção desse filme, esse momento narrativo, assim, esse vão narrativo que você fica pensando o que é que aconteceu nesse meio tempo. Então, esse filme é um filme de Vitória da Conquista, é um filme de Bruno Grigatti, Cauã Oliveira, roteiro de Bruno Grigatti, produção de Bruno Grigatti, Cauã Oliveira.
O próximo filme da sessão chama O Minhocão do Pari, A Origem da Lenda. E esse também, eu fui pesquisar sobre o que era esse minhocão. Ele é um filme desses que ele não foi feito no Nordeste, ele é da cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Mas ele entrou na mostra porque ele tem integrantes da equipe, né, nordestinos.
Isso.
Mas que ele casou muito bem com a mostra porque ele traz esse tema folclórico, né? Não é de um folclore daqui, eu não conhecia, não sei se tu conhecia, Rafa, já,
não,
mas
não.
Eu nunca tinha ouvido falar, eu fui dar uma pesquisada depois de ter visto o filme. E, caraca, esse filme, ele é dentro dos quesitos técnicos, vamos dizer assim, ele tem uma produção bem, bem assim, cuidadosa, bem,
isso,
bem, né? Ele tem uma caracterização, assim, bem... Ele foi um filme... Vamos dizer que ele foi um filme, dentro dos filmes independentes, foi um filme de um nível, né? Ele traz uma ambientação, um figurino, toda uma coisa, isso, que enriquece muito a produção, porque para falar de uma... Né, você consegue falar de uma lenda, de um folclore, de uma forma mais simples, mas quando você, né, com o que o filme queria, depois que a gente assiste, a gente percebe com a história que o filme queria contar, você precisava de ter um pouco mais de recurso, né?
Isso.
E aí eu acho que o filme aproveita bem esses recursos e eu achei interessantíssima a história, principalmente a forma como ela é contada, porque ela não é uma história que o filme conta, ela tem narradores, né, assim, não na narração, mas ele tem pessoas, personagens, né, que são dois pescadores ali, que um vai contando pro outro essa história, essa lenda do minhocão, e aí a gente vai, o filme, né, a história do filme, a narrativa, é dentro dessa contação de história, né? Que é uma coisa também muito cara pro nosso folclore, pra nossa cultura, né? A oralidade. Então, acho que esse filme traz um pouco disso também. E eu achei bem interessante.
Isso. O filme, ele ilustra o que os pescadores estão conversando, né? Porque é uma lenda ali de pescadores, história mesmo de pescador. E...
A famosa história de pescador.
E que tem cenas que vão retratar o contexto do local, né, o contexto social, político do local, e eles vão tocando no assunto dessa criatura, dessa lenda. Então são níveis de discurso, né, níveis de diálogos, né? Uhum. Os pescadores, os personagens ao qual os pescadores estão falando, e que você não vê o tal do minhocão, né?
Uhum.
O minhocão é todo construído no imaginário desses diálogos, assim.
Que eu acho isso bem legal também. Isso a gente vai criando esse medo de algo que a gente nem sabe como é, o que é exatamente, né?
E esse é o fluxo do folclore, né? Os mitos exatamente. Fluem, assim, oralmente. Vão ter uma camada adicional de que pode ter ilustrações, desenhos ou músicas falando, né? Mas os mitos no nível clássico, eles são todos orais, assim. Então o filme tem essas camadas de como uma lenda é passada de uma pessoa para outra, né? Só não, através do discurso.
E é legal que o filme ele não se atém somente a contar a história da lenda, mas ele usa esses personagens, né, a família lá e tal, dentro de um contexto que é de época, dá pra ver que, né, pelo figurino e tal, que é de um período mais anterior na história, assim. E aí você... É legal porque ele trabalha com uma certa profundidade esses personagens, que às vezes, sabe, eu meio que esquecia que era um filme... sobre uma lenda, sobre algum monstro, alguma coisa assim. Às vezes eu ficava interessado nessa família e nessas relações dessa família, desse pai super abusivo e super machista, dessa sociedade, dessa filha que tá casando sem né, um casamento planejado, arranjado. E aí também surge uma outra lenda, que eu não sei exatamente, eu não conheço a lenda do minhocão do Pari, mas eles incorporam dentro do filme uma outra lenda, que é a do Boto. Né?
Tu
se ligou, né? Também isso. Ficou bem claro isso. E achei bem legal eles terem feito isso. E, enfim, curti demais, assim, a forma como ele não conta a lenda simplesmente, entendeu? Ele trabalha um pouco outras camadas.
Isso, o minhocão mesmo não aparece, mas esse segundo mito do Boto, eles ilustram, né? Tem cenas do Boto e tal, que dialoga bem mais com a narrativa dos personagens ali, da situação dos personagens, tipo, como se fosse o mito palpável deles, né? É o Boto. Tipo, esse personagem tá lá e ele existe, né? É o minhocão, eles falam, mas tá mais no sobrenatural. Então, mais uma vez, assim, tem essas duas camadas narrativas de duas histórias que se cruzam, assim. De duas lendas que vão se cruzando. E que o filme é muito mais sobre essa sobre a situação dos personagens e essa história aí com o Boto do que com o minhocão mesmo, né?
E é interessante porque a gente tem esse monstro que nunca aparece, né?
Isso.
E a gente vai só sabendo um pouco sobre ele, mas que aos poucos, eu fui entendendo que tem dois monstros, né, nessa história. Que além do próprio monstro, né, que é o minhocão, que são esses personagens, que é o pai dela, né, e depois esse irmão dela mais velho que chega, que é um padre que chega na cidade, que eles acabam se né, ganhando esse espaço de vilania dentro da história, dentro daquele contexto, e que pra mim são os verdadeiros monstros da história, né? Porque, enfim, violentíssimo dessa tradição super patriarcal, super machista, que é bem própria, né, da cultura brasileira, infelizmente.
Isso, é um trabalho bem criativo, assim, de você pegar uma lenda e você pegar questões sociais e costurar isso, e que essas duas coisas ali dentro funcionem bem. E, assim, o cinema fantástico, ele faz isso há muito tempo, de ter um contexto fantástico, mas vai ter ali uma crítica social atrelada diretamente ao contexto da narrativa principal ou não. E mostra uma criatividade, uma preocupação de não ser, de não criar só um entretenimento, mas criar ali uma crítica, porque a crítica é algo do cinema fantástico, do cinema especulativo.
Então, O Minhocão do Pari, A Origem da Lenda, é um filme dirigido e roteirizado por Salles Fernandes, e a produção é de Rosivânia Reicher, filme de Sorriso no Mato Grosso.
O próximo filme é O Areia Negra, é um filme de Fortaleza e Beberibe, no Ceará. Esse filme, O Areia Negra, ele é assim, algo mais psicológico, assim, de uma personagem que está fugindo de questões de trauma, do passado, e que vai... Algumas alegorias vão sendo construídas em cima disso. Tem algumas camadas de suspense. Tem também um personagem monstruoso que... aterroriza a protagonista.
Ele tem esse tema que também é bastante comum nesses filmes gravados durante a pandemia, que é essa coisa dessa presença dentro de casa, dessa presença no ambiente que você está e que você não sabe, é meio que perseguido. E eu acho, inclusive, a construção, né, da direção dessa perseguição e dessa angústia que essa personagem sofre dentro de casa. Achei muito, muito bem dirigido, assim, achei bem, bem construído esse clima, e aí você sente a agonia da personagem sentindo essa presença, sentindo esse ser que está perseguindo ela. E aí, no fim, também é um desses que a gente, né, para quem não assistiu, não é interessante a gente contar o fim, mas ele tem meio que um plot twist ali no final, mas que faz muito sentido.
Isso, ele só não evolui para uma coisa assim mais do horror, né? Tipo, no fim esse ritmo diminui para algo mais menos tenso, assim, mais um pouco mais melancólico. Esse filme foi direção e roteiro de Bruno Albuquerque, produção de João Vitor Adeodato, e é um filme aqui de Fortaleza e Beberibe, no Ceará.
Último filme dessa sessão, e também o último filme da mostra, assim, né, pela ordem que tava, que a gente fez na curadoria, é um filme chamado Orum Milar. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas pelo menos a forma como está escrita. É um filme da Bahia, da cidade de Conceição do Poité, e eu acho ele um filme muito bom para finalizar, assim, essa sessão, não só essa sessão como a mostra, porque ele é um filme que traz vários elementos, tanto desse gênero, né, do terror, como também da fantasia, e ele trabalha uma memória muito forte para a cultura brasileira no geral, assim, não só o Nordeste, né, que é essa nossa herança escravagista e de uma sociedade super violenta com as pessoas escravizadas, né, e aí essa escravidão que não acabou, assim, no período da escravidão, não acabou em 1888 com a abolição, a gente tem esse processo rolando ainda hoje. Então acho legal como a primeira metade do filme, assim, mais ou menos, ele não lhe dá nenhuma pista de que vai descambar nisso, né? Ele é você vê a jornada de um personagem que tá ali, um andarilho, né, que tá que acampa nessa mata fechada e que sente uma meio que uma perseguição também, que algo está estranho nesse ambiente, ele como se algo estivesse perseguindo também, e aí ele acampa e tal. E na segunda metade é que você tem esse outro tema que amplia o filme, assim, o filme vira outra coisa, ele faz meio que uma viagem astral, assim, no passado e tem essa ligação com esse passado escravista, assim. Pelo menos foi essa a interpretação que eu percebi.
Isso, tem essa parte do filme que ocorre no mato, tem esse terror no mato de que ele tá sendo perseguido. Isso dialoga bem ali com a narrativa do Corpo Seco, né?
Uhum.
De essa perseguição, desse horror.
Eu acho que dialoga um pouco também com o Abutija, o Beato e a Besta Fera, assim. Nessa coisa do andarilho, né? Que tá buscando algo. Né? No caso da Butija, você sabe um pouco mais sobre qual é essa jornada do personagem, mas nesse tem essa jornada também, mas você não sabe exatamente até onde ele vai, o que é que ele tá buscando.
Aí na terceira parte do filme, que tem um lado mais místico e tecnomístico, né, que ele entra em contato com entidades superiores, aí que o filme muda completamente, né, a vibe vai pra outro patamar.
Eu gosto como esse filme, ele ao mesmo tempo, eu gosto dele encerrando a mostra, porque ele tem muitos elementos de todos os gêneros que a gente trabalha. Eu acho que até da ficção científica tem um pouco ali, tá ali um pouco a coisa da ficção científica nessa viagem astral dele. Você tem bastante de fantasia, você tem bastante de terror, de horror. Então ele meio que é um amálgamazão desses nossos gêneros, né? E ao mesmo tempo traz essa coisa que a gente valoriza bastante, que é como o filme trata a própria cultura brasileira, né? Não só nordestina, mas dá pra sentir como... Isso fica bem claro, né? No fim do filme. Assim. Como ele faz esse resgate a um passado brasileiro.
Isso, ele faz esse percurso mais clássico, a tua narrativa iniciando mais clássico, assim. Aí vai pra esse terror, essa perseguição no mato. E vai para esse lado mais místico, sobrenatural, tecnomístico, e ele tem uma crítica social enraizada, né? E ele deixa, e ele também conclui o filme nisso, né? Tipo, ele volta para debater mais sobre essa questão social que ele propõe. Então eu concordo que é um filme que faz um rebuscado nos elementos de todos os outros, assim. Então é muito feliz a presença desse como o último filme da mostra. Então esse filme é um filme de Conceição do Coité, na Bahia, é uma direção de Danúbia Serena e Harrison Almeida, roteiro também de Danúbia Serena e Harrison Almeida, produção de Kel Danúbia Serena e Harrison Almeida. E é isso, esse foi o último filme da terceira edição da Mostra Quimerama.
Então a gente encerra, assim, os nossos episódios com nossas conversas sobre os filmes da terceira edição da Mostra Quimerama, edição de 2022. Foi um prazer enorme conversar contigo, Rafa, e também meio que conversar um pouco também com nossos ouvintes, assim, do podcast. Eu espero que a galera tenha curtido. Então fique... Comenta lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né, Rafa? Sobre isso. O que vocês acharam dos episódios, o que vocês acharam dessa ideia do podcast, que é algo que a gente trouxe nessa terceira edição e que a gente... Eu, pelo menos, acho que é uma ideia que deve permanecer nas próximas edições da Mostra. Acho que foi uma iniciativa muito boa, assim. Até porque eu sou apaixonado por falar de filme, né? Então, toda oportunidade para falar sobre cinema, para falar sobre audiovisual, eu tô dentro. Ainda mais quando eu tô falando de filmes que estão dentro desse recorte que a nossa mostra faz, né, Rafa? Então, agradeço demais a escuta de vocês que estão ouvindo, agradeço o papo com o Rafa, e aí também agradeço pela mostra, né, por a mostra ter acontecido esse ano, né, depois desse tempo de pandemia, e a gente ainda tá na pandemia, na real, mas que a gente consegue, né, felizmente, fazer a mostra de forma virtual, e acho que tem muitos benefícios disso, né, apesar de que eu gosto muito da presença, em breve espero que a gente consiga fazer uma mostra que seja, talvez, mista, né, Rafa, misturando o ambiente virtual com o presencial.
Com certeza.
Acho que isso vai ser possível, uma coisa que a gente aprendeu aqui dessa nossa terceira edição, e que deve permanecer. Enfim, foi muito bom.
Não, Elvio, eu queria te agradecer desde o início, assim, de ter proposto fazer essa terceira edição, de a gente dividir essa curadoria juntos e botar para frente algum projeto que a gente não achava, não tinha certeza assim, se ia funcionar 100% e que a gente foi fazendo aos poucos. Essa edição não teve lei de incentivo, não teve nenhum patrocínio assim, e que a gente fez assim, botou a cara, né?
Sim,
para fazer, fomos juntando os nossos conhecimentos de prévios que a gente já tinha de curadoria para fazer inscrições, curadoria, fazer os sites, montar a plataforma. E assim, desde a última edição era um desejo continuar, mas aí veio a pandemia que impossibilitou, e a gente viu exemplos de mostras e festivais que fizeram online, deram certo. E quando eu propus que a mostra fosse online, assim, eu acreditava que funcionaria no sentido de que a gente está num momento em que muitos streams foram lançados, né? Então tá todo mundo por dentro desse contexto, dessa vibe de streaming. Aí, vamos aproveitar isso e fazer online do lado de cá. Tem uma estrutura técnica para montar isso. Já tive uma experiência passada em mostra online. Era uma mostra bem menor, mas tinha funcionado. Eu mostrei esse estudo de caso para o Elvio e a gente topou fazer. E abrimos inscrições, vieram muitos e muitos filmes. A gente viu, assistiu todos. A gente não deixou nenhum assim... não vamos ver mais. Não, a gente assistiu todos, porque... faz parte do processo curatorial de que a mostra tem que ser feita pelas pessoas, né? Pelos filmes que elas enviam, não só da nossa intenção de botar filmes que a gente tem afinidade, não. Vamos ver todos, fazer uma curadoria séria, honesta, de que a curadoria é um trabalho legítimo, assim. Tipo, tem gente que descredita a curadoria é só separar os filmes e botar, não, é muita coisa. Você tem que assistir tudo, você tem que checar requisitos de edital, você tem que pensar como esses filmes vão ser organizados, como eles vão...
Essa lógica, né?
Essa lógica para que você vá assistindo um filme após o outro e que um não destrua o outro. É que cada filme vai causar uma coisa em você e que esses sentimentos sejam coisas crescentes enquanto você está vendo a sessão.
Sim.
E com esse modelo online você pode ver na forma, da ordem que você quisesse, mas ainda esse pensamento curatorial de um filme após o outro ele existir, está aí, missão dada, missão cumprida, né?
E a gente já pode dizer que a mostra funcionou, né? A gente teve uma participação bem massa da galera, assim, de pessoas assistindo. A gente já falou também das inscrições, foram muitos filmes que a gente recebeu. E eu fiquei muito feliz com a variedade de filmes, assim, de lugares diferentes do Nordeste, alguns de fora do Nordeste, mas com integrantes da equipe nordestinos. E, enfim, queria parabenizar também essa galera, essas equipes, esses realizadores, esses trabalhadores do audiovisual, porque a gente também trabalha nisso, né, Rafa? A gente sabe o quanto já era difícil antes, está sendo difícil agora e deve ser difícil na frente, mas a gente está aqui... Né, abrindo esses espaços e se ajudando e se auto, né, se auto, como é que eu posso dizer? Enfim, se ajudando a valorizar essa arte, que é, cara, quando a gente vê filmes independentes e como a gente já falou em outras oportunidades, né, filmes às vezes feitos com o que tem ali, né, de guerrilha, outros já mais com algum apoio de algum edital, então com algum aporte e tal, mas filmes com uma variedade muito grande. Eu fico sempre muito feliz quando eu vejo essas inscrições, e esse ano foi, enfim, ficou bonita. Eu posso dizer que ficou bonita as nossas sessões, a nossa curadoria. Enfim, parabenizar e agradecer toda essa galera e também a galera que assistiu os filmes e que compartilhou as postagens da mostra, que teve presente a todo momento.
Isso, foi uma variedade narrativa, uma variedade estética, uma variedade de formas. E cada filme aqui é um filme de filmes que dialogam entre si, que tem semelhanças, mas cada um é original, sabe? Cada um tem suas particularidades, sua forma de contar uma história, de passar uma mensagem, cada um do seu jeito, cada um do seu contexto, seu contexto de região, seu contexto geográfico, né? E fico feliz por ter dado certo, ter funcionado, ter se mostrado uma coisa, um modelo que funciona, porque, tipo, a gente ainda tá na pandemia, mas a gente não sabe se ela acaba agora, né? A gente não pode dizer, ah, vai acabar esse ano ou outro, a gente não sabe. A gente sabe que a gente quer continuar com a iniciativa da mostra e que se não der presencial, a gente bota online de novo, porque funciona, a galera assiste, a galera compartilha. E durante a mostra, eu fui mandando e-mails para os inscritos, né? Para as pessoas que tiveram filmes, para dizer que o filme estava inscrito, que o filme ia estar online e tal. Todos os feedbacks foram positivos, mas muitos feedbacks de pessoas muito felizes por o filme estar na mostra, sabe? Muita gente é o primeiro filme sendo exibido em mostra e tal. Então, é gratificante, assim, pessoas animadas com a mostra, porque nós, eu e o Elvio como realizadores, a gente já teve nesse lugar também, né, de fazer um primeiro filme, ter o filme exibido. Então, tem gente que está produzindo e não vai conseguir exibir em sala de cinema por causa do contexto de pandemia, mas ter a oportunidade de ter a mostra Quimerama como essa vitrine, né? Então, a mostra Quimerama, ela não tem nenhum caráter de competitivo, de ranquear. Então, a ordem dos filmes não é de mérito de nada, assim, de a gente não tá avaliando qualidade, nada disso. A gente é uma curadoria a nível narrativo, estético, para que faça sentido, né? Para que fique coeso para quem vai assistir. E é isso, queria agradecer ao Elvio, queria agradecer também ao Saulo Monteiro, que ajudou com design gráfico, diversos aspectos de design geral, que ele não curte muito falar em podcasts, ele não curte muito, mas ele ajuda a gente.
O Saulinho é essencial.
Ajuda a gente desde a primeira mostra Quimerama, então ele tá com a gente aí desde o início. E agradecer aos realizadores dos filmes que mandaram os filmes e agradecer aos espectadores que nos deram audiência nesse período. E é isso, pessoal.
É isso. E aí já fica até a próxima edição da mostra, que, né, vai acontecer.
Vai
a gente
acontecer.
Faz uma hora, vai acontecer. Se a gente já conseguiu essa na luta, a próxima já vai ser uma outra batalha. A gente já tá se articulando. Então, até a próxima.
Até a próxima. Fiquem atentos aí às redes sociais. Vou tentar ficar, assim, não vou deixar o Instagram parado até a próxima mostra, vou tentar colocar algumas coisas assim pra gente conversando, né, pra que a mostra continue viva, as pessoas continuem atentas ao projeto, que não vou dar muitos spoilers, assim, mas vamos criar novas iniciativas para além da mostra, assim. Então, como a gente fez podcast, a gente está terminando de lançar um curso aqui para vocês, a gente está pensando em outras iniciativas para vir antes da próxima mostra ou durante, então fiquem aí ligados. Então, até a próxima, pessoal.
Valeu, galera. Falou.